curto
mega muito. Exemplos como esse, né?
Mega exemplo, um campeão mega. Desse, cara. Campeão deve falar, não, eu quero jogar pra Sérvia, eu quero jogar. Ah, mas dupla mista você joga? Claro.
Tá jogando, joga
mulher,
tudo.
Jogou
joga
mulher, tudo. Jogou, mataram os brasileiros.
E aí eu entendo o Daniel Alves querer jogar Olimpíada. Entendo, e de novo, é de cada um.
Faz o seu,
exato,
óbvio.
Cada um.
O atleta pensa completamente.
Eu não tem problema nenhum com o Daniel Alves querer jogar. Eu só tô dando uma opinião, como
se
São Paulino, né?
Corinthians.
Eu acho extremamente antiprofissional. Então, um pouco. Não é correto, acho. Mas aí eu não sei.
Mas então, o Richarlison também.
Também.
É, cada um no seu clube, cara, e tal, mas assim.
Mais o que fazer, cara. É projetinho pessoal.
Cara, o cara ontem gosta. O cara assim, gosta de jogar.
Eu vi sua camisa aqui. A hora que chega, a hora que a Jovem Pan mais precisa de mim.
Mas aí,
um apresentador
mas aí é
tá aqui, o outro saiu.
É competição.
Ah, não, olha, eu tenho uma live muito bacana pra eu fazer lá em casa. Eu vou deixar agora a rádio na mão. Eu não acredito nisso.
Não,
mas
eu só, não acredito. Eu só ele, vou desculpa. De novo. Se você escrever no seu contrato com a Jovem Pan.
Estamos de volta à Rádio Jovem Pan.
Se você será liberado para a Live X. Tá no contrato.
Não, tudo bem. É uma questão.
O
seguinte,
Daniel cumpriu o contrato.
É
seguinte,
eu acho que se fosse pra. Eu não tô dizendo que tá. Não é ilegal, é imoral pra mim. Eu só tô dizendo o seguinte: é uma visão de torcedor.
Entendi.
Não,
mas
tudo
bem,
eu acho que coletivo.
Mas aí e a dele também.
É que o atleta que vai para os Jogos Olímpicos, ele pensa muito diferente de nós.
Não,
muito
diferente. Eu imagino, talvez fosse eu. Talvez se eu tivesse a oportunidade para uma Olimpíada, eu pensaria diferente até. Mas olhando de fora, a minha sensação é: ele não optou por ser mesatenista na vida dele. Ele foi para um esporte coletivo. Se você vai ser premiado individualmente, é porque você é muito craque. Escolher sair do caminho pra fazer seu projetinho pessoal, abrindo mão do coletivo que você abraçou, eu acho muito ruim. Porque se ele volta pro São Paulo eliminado, o clima ia ser de
olha
vinagre.
A importância disso.
Mas o Crespo
você
ganhou
viu a
lá,
declaração da ginasta americana?
A Simone Biles.
Você viu? Você viu o que ela falou?
Falou.
Ela falou, olha, eu sou humana.
É ela,
a pressão é tão grande.
Deve ser gigantesca.
Sabe, é gigantesca. É um negócio é descomunal. Ela falou: não, existe algo, existe vida além da ginástica. Eu não estou bem, eu não estou com a cabeça boa. Por quê? Pressão, porque lá nos Estados Unidos, se você ver as manchetes que ocorriam lá, é dando o número de ouro que ela voltaria.
Uhum.
Ela já tá falando
ela que é a maior atleta do ginástica.
Isso, olha, ela vai voltar com tantos ouro.
Sim, ela já foi
ela
maior
não
nome da
aguentou,
última edição,
e eu tô dizendo, uma norte-americana que tem uma preparação muito diferente dos nossos aqui, hein? Uma atleta de ginástica nossa que
preparada
nem se compara.
A vida inteira,
ela é preparada a vida inteira para competir, compete em altíssimo nível com os melhores. E por se tratar de Olimpíada, ela. Eu não vou usar o termo amarelou, mas ela foi humana.
Não, jamais.
Ela
não
foi
pode
humana.
Falar pipocou.
Ela foi humana. Sabe? Entendi perfeitamente ela. É o tamanho da pessoa.
Como, por exemplo, a Pamela Rosa.
Tão pejorativa. Tipo, o favoritaço, a lenda do street masculino, que era o Nigel Houston lá, Nigel Hudson. Esse cara, aliás, nas apostas, era cotado a quase nada pra levar o ouro.
É.
Ele ficou em sétimo. É. Tomou um tombo atrás do outro.
O Bubka. Lembra o Bubka olímpico, que sempre e tal. E, de novo, é isso que a gente tem aí, voltando um pouquinho ao futebol, em relação ao cara que pipoca, ou o cara que amarela. E, de novo, o que foi muito importante que a Simone Biles colocou é o seguinte, que é a condição da saúde mental. Que, por exemplo, a gente teve a Pamela Rosa, que eu falei outros dias aqui, e até conversei com ela rapidamente via Instagram, porque ela tava com um tornozelo, você viu, não é possível ela andar, e ela competiu a prova de street, né? Sim. E acabou não conseguindo os resultados. E depois ela postou no seu Instagram um motivo básico, ela teve. Então, assim, até o telefone, para não deveria nem ter competido. Não, ela foi além da superação, como muitas vezes o atleta faz em outros esportes.
Na final da Copa América.
Enfim, cada um faz.
Tornozelo aberto.
Agora, a saúde mental é mais complexa porque você não vê fisicamente. Então você fala, não! Tem que ir. E aí, ao mesmo tempo que é um preconceito gigantesco, e eu tenho muitas pessoas na família que sofrem de depressão também, é aquela coisa, pô, você tem motivo pra ser deprimido. Gente, é uma reação como se tem um problema no pâncreas, basicamente.
Precisa tomar remédio. Então, assim,
precisa tomar remédio, tratar, é um problema químico, às vezes. Não é isso. Então, não, você não tem direito a ter um problema no pâncreas. Você tem direito de ficar triste ou deprimido. Então, assim, a saúde mental é importantíssima.
Nossa.
E quando uma campeã como ela...
A saúde mental não é importante.
Exatamente.
Ela é básica.
É básica.
Sem a saúde mental,
só que as pessoas têm um preconceito com a saúde mental. Falar, você não tá com nada. Claro, se você mostra um tornozelo como tá da Pamela, aí você mais ou menos vê. Agora você olha pra ele, porque inclusive ela, quando ela largou, ela continuou lá dando força aos colegas da equipe norte-americana, e ela tava pulando, tava assim, pô, ela tá bem. Tá feliz. Então, a gente não aceita não é isso. Isso e às vezes eu proponho,
então, será que dá pra gente dividir? Porque o caso da, como da Simone Biles, ou da própria, qual foi a tenista, a Naomi Osaka, né, que acabou saindo de Roland Garros.
Roland Garros, sim.
É, são emblemáticos porque elas falaram e a gente sabe. Agora, aí num caso, por exemplo, quando alguém fala, seja num tom de zoeira, numa brincadeira, ou como a gente trata no futebol como pipocada mesmo, fala, ó, o Baggio pipocou na final da Copa.
Pra mim tá
erradíssimo. O Baggio não sofre de nenhum problema, ele não tá com nenhum problema, ou não estava naquela ocasião, com nenhum problema psicológico.
Não, ele tá inclusive com problema físico, tá com problema na coxa.
Ele ficou, vocês viram, quem não viu, veja.
Aí o documentário. Tava com muito problema psicológico. Ele ficou com problema,
ele tinha muita treta com...
Ficou depois com...
O problema não era...
Depois, ele ficou...
Problema
aí ele acordava de madrugada.
Isso depois que
não, ele bateu, isso é o pós,
né? Mas eu digo na hora. Né? Imagina ali que não vai ter aquela cobrança de uma vida, porque ele errou aquele pênalti. Mas na hora.
Embora,
todo mundo aqui já bateu um
pênalti. A história do Baggio, eu vi no documentário, é sensacional. A história do Baggio é a seguinte: ele contou pro pai, ele viu a final da Copa de 70 com o pai. E aí, a Itália perdeu de 4-1 pro Brasil. E teria dito. Ele teria dito:
vou ganhar uma Copa para você.
Vou ganhar uma Copa para a Itália em cima do Brasil. Em cima do Brasil. Só que o pai inventou essa história para ele.
Ele nunca tinha
essa
falado.
Essa história nunca existiu.
Mesmo a do Pelé.
No final do. Por isso que tem que assistir até o final do.
E você dá spoiler.
Pra você saber. Spoiler pra você saber. No final.
No final, o pai fala pra ele. Ele perdeu o pai. Fala pra ele: olha, eu não falei. É a última cena.
Obrigado. Não precisa ver mais o nome dele.
No final.
Ah, não, deixa os caras. Você que falou. Não,
aí eu.
A última cena.
É no final, o pai conta que.
Olha, e no sexto sentido, olha.
Quem não viu,
Dani. E no filme Sexto Sentido, quem não viu? O Bruce Willis.
E na origem, o sonho
é o de um sonho.
Então ele põe pra bater aquele pênalti lá com aquela historinha que o pai contou.
E outra coisa, e ele tava com problema muscular também.
Era, tava. E o grande. E o saque, você não viu, né? O
saque meteu
ele antes do jogo um monte de bola dentro da concentração da Itália. Aí chamou ele num galpão, meteu um monte de bola e falou: porrada na parede com essas bolas. Aí ele bate mais forte. E bate mais forte.
Legal, não sabia.
Pra ver se ele tava bem mesmo. E ele não tava bem.
Não, ele jogou com uma cocheira. Isso, foi uma atuação, mas ele jogou 120 minutos. Mas o maior calor da nossa vida. Foi o maior calor que eu passei na minha vida. E com um detalhe que ele falou já à época, né? Não sei, porque eu não vi, devia ter visto já. Que é o seguinte, ele falou: eu bati forte, como eu nunca bati, porque o grande ídolo dele é o Zico, e até nisso, infelizmente, tem essa coincidência. O Baggio até hoje tem o maior aproveitamento de pênaltis da história do futebol italiano, batendo pênaltis na Série A. Ele falou: eu bati forte alto, porque eu tava tão cansado que eu achei que se eu batesse colocado, a bola não ia chegar nem no gol. Então eu tive que dar uma força a mais e acabei errando.
E sabe onde ele passa o maior tempo da vida dele?
Aonde?
Numa fazenda na Argentina.
É interessante a história, cara. A história dele é muito legal.
Bom, agora a gente já sabe a história inteira. Mas precisa assistir.
Mas no Titanic afunda o navio.
A fazenda da Argentina é agora. Não tá no filme.
E no filme Coração Satânico.
Já começamos com a temporada 2.
Vamos pro intervalo na Rádio Jovem Pan. Esporte Discussão já volta.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo pra você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Eles colocavam na 9 de julho nos viadutos. Eles colocavam que
é mesmo, não sabia.
Opa! Agora na internet, então, você conta. Você conta pro mundo
tudo
que vai
spoiler.
Mas olha, vou fazer um negócio. 9
de julho,
aliás, exemplo do Baggio, vocês estão os maiores passadores de pano que eu já vi hoje. Eu tava aqui citando como um atleta de alto nível pode pipocar numa boa.
Ele errou, não pipocou.
Errou e pronto.
Não, mas só uma coisa, ele não pipocou, ele bateu o último pênalti.
Ele tava na pizzaria, ele foi.
O Romário, que é o craque da Copa, já admitiu várias vezes que, graças a Deus, ele não queria bater o pênalti dele. E o Bebeto, que bateria depois do Baggio, falou também: graças a Deus que o Baggio errou. Que eu tava desesperado, claro, por ter que bater. Gente, o Brasil fazia 24 Carioca, anos pô, contra o Marcos e todas as vezes.
O milésimo gol do Pelé, o Pelé então, tava apavorado. Ele me disse
consegui
isso.
Consegui fazer um milésimo.
E ele fala agora também nesse documentário
ele falou,
dele.
Ele tava absolutamente assustado. E
em 70 ele fala que ele tava mais aliviado do que alegre. Aquilo que a gente já comentou aqui. Que é o Pelé.
Então, assim, a gente não pode menosprezar. Vai, carreira dele. É, não podemos menosprezar a saúde mental e as doenças. Óbvio,
nem pesar, mas
e qualquer também não podemos deixar de pegar no pé de quem pipoca.
Não, mas de novo.
Pipocagem não é.
Mas, ô, Fred.
Saúde mental,
é,
vamos separar.
Não, mas Fred. Mas
o cara que tá tendo uma disputa, ele tá sujeito.
Um pênalti, ele tá sujeito do campeonato dos colégios. Nunca vou esquecer.
Ele está sujeito. Ele está
pipoquei.
Mas o cara está sujeito. A partir do momento que ele disputa, é melhor não disputar.
Sim, a gente
ele está sujeito ao julgamento.
E o jeito segue naquela hora. Vai entregar mais do que o outro.
Ô, Fred, se a menina, por exemplo, tivesse com uma ponta de depressão. Digamos, vai?
Sim, sim.
Ela não teria condição de fazer nada mesmo. Uma pontinha de depressão, você não faz nada das coisas comezinhas do dia a dia.
Ah,
não
mas
é?
Você não acha que tem gente
não
que
é,
vai no piloto
não
automático,
é,
tá deprimido
não
vai, e vai
não,
fazendo
não,
as
mas
coisas.
Imagina, não tem chance nenhuma de fazer as coisas comezinhas do dia a dia. Uma pontinha de depressão, não precisa ser uma depressão em alto grau. Então, como é que vai cobrar da menina? De repente,
não, mas da menina
de repente a menina pode estar com uma pontinha de depressão em relação da pressão que ela sofreu.
Sim.
Né? O médico cético, o que ele fala? Ele fala que a depressão é um desequilíbrio químico do organismo que atinge o cérebro. Essa é a resposta de um médico cético, né? Na ponta da língua eles têm essa resposta. Mas não, ela teve esse desequilíbrio, talvez, pela pressão que foi colocada nos Estados Unidos
para
o número de medalhas que ela pôs ganhar.
E outra coisa. E ela foi vítima, não
então,
só
ela. Se
ela
tá com uma pontinha, como é que ela vai render? Não
de assédio
mesmo.
Sexual comprovado do médico da equipe norte-americana. Não só ela, mas ela foi uma das
Bom,
principais.
Isso aí também,
agora,
né?
Agora
isso. Isso aí foi em 2018.
Que isso desequilibra anon, quimicamente,
né? Qualquer pessoa, né? Infelizmente,
né?
Lamentavelmente, não é só nesse
no
caso.
Mundo inteiro,
em vários momentos, em momentos, às vezes, que a gente não sabe ou se imagina.
Tanto no masculino quanto no feminino.
Menos de 3 anos, né? E por muito tempo.
Ela no futebol também, nas categorias de base.
Sim, vários.
Que tem história moda
e de vários e até com companheiros atletas, enfim, é tudo muito delicado. E em outras áreas de atividade as pessoas sabem, né? Ainda bem que estamos tomando providências, até no próprio futebol brasileiro a gente vê, embora ainda seja uma denúncia, mas enfim, a gente tem virado um pouquinho esse jogo, mas tudo isso faz parte de um pacote. E de novo, como a Simone Biles colocou muito bem, e é fundamental a gente reiterar isso, antes dela ser atleta, ela é uma pessoa. Uma grande atleta, uma atleta histórica, mas é uma pessoa. Então a gente tem que entender minimamente esse lado. E gente, quantas vezes a gente não tá no dia legal? O Fred tá brincando, eu tava num dia meio pistola.
Tava, não, mas tava divertido.
Mas é divertido, mas de repente não é exatamente o que eu quero.
E aí você me maltrata, né?
Nós temos uma
vantagem. Ele colocou hoje um cachorrinho, o Brisa.
Isso.
E comparou comigo.
A Brisa.
Ele comparou comigo. Aí eu pergunto a você, o que o cachorrinho fez pra você?
Eu não sei, muito chateado. Muitas pessoas no Instagram defendendo o Flávio. Não, chega
eu tô defendendo o cachorrinho. Exato. Coitado do cachorrinho. Eu falei, o que o cachorrinho fez pra você?
E na boa, Flávio, eu amo tanto a Brisa que é uma prova de carinho citá-la. Porque ela é linda.
Sim, mas você
tá patinha de leão.
Situação, você compara comigo? Se sou eu, então, se eu sou cachorrinho, tem processo. Se eu sou cachorrinho, tem processo.
Nós temos vantagem.
E ela é linda, a Brisa.
Olha lá, nós temos vantagem.
E lembra o Flávio.
Olha lá, nós temos vantagem. Quando nós estamos meio depressivos, meio borocochô, a gente vem pro microfone e vira todo mundo xarope. Porque aqui...
A gente se diverte.
Aqui é uma xaropização.
É verdade. Às vezes você tá...
Não tem gente que tá no modo piloto automático.
Com todo o respeito, é xarope, né?
Mas,
o xarope não merece ser chamado.
Pra praticar um esporte de alto nível, eu acho que é impossível.
E isso ainda mais com a pandemia, com todas as dificuldades inerentes ao... A preparação para toque não é fácil.
Estão falando de assédio, e eu considero quase um assédio isso. O Pintado foi demitido do Goiás porque o presidente do Goiás exigiu que ele fizesse uma alteração tática e ele não fez, e portanto ele foi demitido. Aí no jogo seguinte colocaram um auxiliar, não sei quem é, e aí o presidente teria dado palpite, aí disseram que ele fez o certo, que ele acertou o time e tal, não sei o quê. Isso já aconteceu também aqui na Ferroviária recentemente, e os cartórios eles estão destruindo várias carreiras de treinadores com a maneira como eles agem. Agora eles estão querendo se intrometer na carreira, no trabalho dos treinadores.
Isso é
um caso muito grave, muito sério, que não pode passar batido. É muito grave, muito sério. o treinador, inclusive porque é lei, né?
Você verdade,
treinador
verdade, do verdade. Time.
É, isso não pode passar batido. Eu acho que esses treinadores precisam do nosso respaldo, porque é o trabalho dos caras. Bem e lembrado. Nem todos podem fazer como fez aqui na Ferroviária o antigo treinador, como fez no. Eu só não estou falando quem é, porque ele me pediu pra, não interessa para ele divulgar.
Só acho que o Vamp não está aqui.
Como nessa situação, situação do Pintado, que ele não obedeceu. Mas imagine quanta gente assume a imbecilidade do presidente, que não entende nada. Se entendesse de futebol, ele não era presidente do clube. E o cara acha que entende, não entende nada. É aquela história. Então, o profissional, eu sempre falo, o treinador de futebol, por pior que ele seja, ele entende 10 vezes mais do que o pior treinador entende 10 vezes mais do que o maior comentarista.
Então, por exemplo, imagine presidente, Flavião. Vamos aproveitar o que o Flávio disse e colocar, então, alguém que entende de bola nesse programa, nosso convidado especial de hoje, comandante do Ouro Olímpico do Brasil, Rogério Micali, bem-vindo ao Esporte em Discussão. Boa, legal. Muito legal poder falar com você. É, teve passagem depois na Arábia, tá no Brasil, queria que você contasse um pouco do momento que você está vivendo agora, do momento que você viveu naquele ouro com o Neymar, que a gente citou agora há pouco, e do que você está achando desta Olimpíada, Micali, e da transição que está rolando, ou que a gente espera que role, dos jogadores da seleção olímpica para a seleção principal. Tem vários exemplos, né, que a gente fala direto aqui, de jogadores que de repente poderiam estar nos dois times. Bem-vindo e boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Fred, Nilson, Mauro, Flávio. Prazer estar falando com vocês. E eu estava ouvindo um pouquinho vocês aí sobre isso tudo. Realmente vários assuntos pertinentes aí à nossa realidade hoje no futebol. Falando um pouco da seleção olímpica, essa questão do legado, do deixar algo para a seleção principal é interessante. Quando eu estive lá, eu pensei muito nisso também. Hoje eu vejo que alguns jogadores participam, né, efetivamente da principal, no caso de Jesus, o próprio Everton, goleiro. Cito o Marquinhos, porque o Marquinhos já é uma realidade, dando um titular de São Paulo para o Germão, mas no meu pensamento já era uma realidade, era uma questão de tempo para se firmar na principal, mas Rodrigo Caio, e também nós conseguimos hoje a gente ver o Richarlison, né, participando. Então, às vezes na base, a gente precisa ganhar, porque é o Brasil, né, mas também é da minutagem, né, que há uma mentalidade, né, consistente, vencedora, para que esses jogadores cheguem com quando for servir a seleção principal, não senti tanto, porque parece que não, mas o peso da camisa da seleção ela é muito grande. Por mais que o jogador seja um jogador experimentado em sua equipe, quando ele veste a camisa da seleção, é diferente. Então, acho que as categorias menores, principalmente também na seleção, servem para isso.
Pode falar? Não, eu achei que tinha caído o áudio.
É, a gente não
tá indo e voltando
ouvir,
aqui, legal. O áudio.
Eu tô por aqui, eu só terminei a
história. Tá refazendo a ligação.
E é muito preciosa a entrevista, né?
Hoje é fazer a ligação. Uma
entrevista especial aqui com o Micali, vamos tentar ajeitar o som direito.
Campeão olímpico.
Exatamente.
Claro, o primeiro.
Campeão olímpico. Da nossa
e por enquanto o único, né?
O único campeão olímpico no futebol pelo Brasil.
E aquele... falando em pressão dele, já tinha olímpica, ainda mais no Rio de Janeiro, com o Neymar, contra a Alemanha, 2 anos depois do 7-1, no final no Maracanã.
Eu quero saber do Micali, pô, como é que é um pouco desse bastidor de CBF, né? Ele que foi comandante de base, comandante olímpico, ele sabe bem como é que
com
são
certeza.
Essas pressões que o Flávio estava citando, de dirigente que hora ou outra vai lá e, né, e quer uma vaga.
Acho que você tem que conversar, o dirigente tem que conversar com o funcionário dele, o técnico. Alinhar é necessário, mas não dá palpite, você tem que escalar assim.
Fred,
então, que é isso?
O futebol, desde quando é futebol, tem dirigente, principalmente nas equipes mais, nas equipes do interior, o cara chega com um papelzinho e dá pro técnico. Dentro do vestiário.
Assim mesmo.
Óbvio. Mas isso é desde 1900 e nada.
Sim, mas
isso.
Técnico cara... mané, né? Porque se for técnico bom, não aceita.
Vários que se tornaram grandes treinadores. Recebiam
um
recebia papelzinho na mão.
Receber, você recebe. Você abre e joga fora.
Não, escalar, se você faz ou não. Queria, não, por exemplo, ó, escala o Pelé. O tá bom.
Não, mas não era.
Não, claro que não.
O cara queria.
Mas era o meu sobrinho.
Isso é uma história do futebol velha já.
E às vezes.
E ainda se não obedece, demite. Só não, que eu então... acho que isso é ridículo.
Sim,
eu acho
mas, isso, mas isso não tem a menor dúvida.
Põe um boneco lá, um palhaço.
Mas às vezes.
Essa interferência aconteceu na Ponte Preta dele.
Só que eu acho que nós precisamos denunciar isso cada vez mais. E não permitir, porque isso é assédio ao trabalho.
Mas é como, por exemplo, em outras áreas de atividade humana. É por nepotismo, é por interesse, interesse político, interesse pessoal, um monte de coisa. Agora, é.
Mas e agora aí... os caras estão falando, é ótimo.
Não, que é maravilhoso.
Gente,
isso...
E a gente denuncia.
E é, denuncia. Claro, o assédio moral. O harassment.
Era uma outra época do futebol.
Né? Não, mas eu tô falando em outros campos de atividade. Isso é muito importante que as pessoas tenham. E já aconteceu, acontece e, lamentavelmente, vai acontecer por muito tempo. Nós mesmos aqui já passamos por situações parecidas. Ainda bem, no meu caso, que eu nunca fui chefe de nada, mas já sofri esse tipo de assédio sobre. Menos o que parece, né? É aquela coisa que às vezes se fala. Não! Você é pago pra falar bem desse jogador contra aquele clube, a favor desse campeonato.
Isso eu já ouvi pra caramba. De...
Gente, olha, eu só quero dizer uma coisa. Nunca me pediram pra falar mal em nenhuma das emissoras em que eu trabalhei, nos lugares que eu trabalhei, falar mal de determinado dirigente, determinado clube ou determinada competição. Agora, quando eu falei mal de algumas coisas, já levei puxa de orelha, quase fui demitido por falar mal de um torneio da casa.
Já me pediram pra falar mal de determinado político, no ponto. Mas essa história eu já contei em outra entrevista.
Perfeitamente. E aliás, ora, acontece. Agora eu, graças a Deus, não passei.
Micali está de volta por telefone, old school, raiz a ligação, não tem problema. Né? Aquela coisa, quer ligar no WhatsApp? Quer
mas
não sei
vamos
quê?
Ouvi-lo, fica que é importante.
Agora vamos ouvir o Rogério Micali, que é o mais importante. Micali, se puder repetir sua introdução ali e dar boa tarde de novo a quem nos ouve na Rádio Jovem Pan e a gente poder te dar boas-vindas aqui ao Esporte em Discussão, agora sim, iniciando nossa entrevista.
Boa tarde, mais uma vez, é um prazer falar com vocês, eu sempre escuto, sempre vejo, muito bacana o programa de vocês, muito conteúdo e estou aqui à disposição para estava ouvindo um pouco aí do programa, né, de tudo aquilo que vocês estavam falando, realmente é um assunto extremamente delicado. E que se a pessoa não tomar cuidado, realmente ela pode ser tentado, né? Que isso é uma situação ruim, há muitas vezes a cair numa sugestão, que a princípio vem como sugestão, e quando não dá errado, aquele que deu a sugestão é o primeiro a se sacrificar. Então... <Isso aí. risos> Então, assim, é um pouco daquilo que eu ouvi vocês falarem, eu posso dizer um pouco da minha experiência, né? A seleção brasileira nunca aconteceu, é uma coisa até engraçada, a gente ouve muito falar, né? A gente vê os torcedores, as pessoas, de uma forma geral, falando que fulano escala, até o patrocinador escala, né? Isso é uma inverdade, não acontece. Existe uma autonomia muito grande na CBF, em relação àquilo que você quer para a equipe, para as seleções, né? E até uma questão que eu posso até defender, né? Tem um monte de coisa errada lá, né, que a gente vê. Mas nesse caso, em termos de autonomia dos técnicos, eu não passei nenhuma situação como essa. Eu tive um assédio fora da CBF, que foi relatado à CBF, até a pessoa, o nome da pessoa... até cargo que ela exerceu já lá dentro mesmo, e a pessoa também foi colocada no seu devido lugar.
Já falou.
Então, realmente, nunca passei por isso na seleção.
Você pode falar quem foi, para a gente contextualizar, Micali, ou isso já é assunto aí passado?
Não, já é uma coisa, é uma pessoa que comandou, inclusive, lá no início da Série B, né, quando surgiu a Série B, era um do grupo, era presidente desse grupo. Ele já foi presidente de clube, se intitulava meu amigo, mas a partir do momento que me chamou para tomar um café e eu começou a tratar do assunto, o café já acabou no mesmo momento e eu nunca mais conversei com essa pessoa, até porque eu achei uma pessoa que considera amigo da gente, né? Ela não pode nem pensar em iniciar determinados assuntos, né? Que é totalmente incoerente. É amigo dele, meu não, porque se eu fizesse aquilo que ele queria, realmente eu estava o favorecendo e me prejudicando. Então o assunto encerrou, foi levado a na época o Gilmar Rinaldi, a diretoria, que foi o presidente na época da CBF, era o o que foi afastado no
Mídeo. Marinho?
Não, não.
Marco o outro. Polo.
Marco Polo.
Marco Polo de Almeida.
Mas e você aí, podia contar quem é, Ricardo? Já faz tanto tempo que isso aconteceu. Conta não, quem é, porque isso aí é um bem que você faz pro futebol.
É por isso que eu levei adiante. Eu levei adiante e relatei o nome dessa pessoa. Na época, eu não gostaria, porque eu vou expor demais essa pessoa, né? Porque vocês são muito bem ouvidos, né? Eu acho que ele já foi, já mereceu todas as punições, porque é uma pessoa, acho que está até afastada do futebol, nunca mais ouvi falar ele no nosso meio. Então, assim, foi tratado, foi conversado, foi relatado, né? E foi resolvida a situação. Nunca mais houve nenhum tipo, e nunca mais ninguém, nenhum tipo de pessoa veio. Porque eu trabalhava em categoria de base, então isso pode ser muito recorrente. Eu sempre ouvia falar muito, né? Que era recorrente, porque não tinha... O pepino da base é que ela não tem a mídia por trás, ela não tem a grande audiência, ela não tem vocês até falando todo dia sobre o fato. Então a base tem que ter muito cuidado, né? Porque pode ser uma entrada, né? De coisas que podem prejudicar, inclusive, a imagem de um clube, né? Então, a minha carreira, eu sempre tomei muito cuidado nela. Já tive, né? Em clubes, propostas e tudo, propostas assim, absurdas até. Não muitas, mas tive. E, realmente, o assunto sempre foi tratado dessa forma, com clareza, principalmente um coordenador do clube na época, para a gente eliminar aquela pessoa do nosso convívio, dos nossos contatos, né? Para que não venha a ter nenhum tipo de abertura, seja tratado como algo prejudicial realmente e eliminar aquela pessoa do nosso meio, para ver que com esse tipo de situação talvez ele não leve isso para outros clubes, né? Para outras pessoas. Mas é muito romântico da nossa parte pensar nisso, mas era da forma que a gente tratava.
Ô Micali, sobre a hierarquia no futebol e a meritocracia especialmente, você construiu uma carreira que faz todo sentido, assim. Você ganha duas vezes, né, o torneio em Groningen com o time sub-20 do Atlético Mineiro, se não me engano, depois tem seleções de base, várias conquistas, tem Mundial, vices aqui e ali, Pan-Americano, até chegar nas Olimpíadas. Como é que você imagina e como que você encara o trabalho de técnico no Brasil hoje, o que deveria ser essa função? Você que fez todas as etapas e aí treinou algumas equipes, você imagina que o técnico no Brasil está evoluindo, ele pode evoluir, ele parou no tempo, o que está acontecendo com a profissão?
Bom, eu tentei fazer o que qualquer profissional de qualquer área faz. Você inicia desde como uma universidade, né? Eu me formei em educação física. Eu trabalhei na base durante muitos anos, como você bem citou aí, eu participei de todas as finais possíveis de categoria de base, né? Ganhei algumas, outras não ganhei, mas participei de todas e fui galgando etapas. Aí depois eu fui estudar também agora, porque nós temos essa oportunidade que a CBF nos trouxe, da CBF Academy, para a formação de treinadores. Eu acho que isso é um avanço muito grande. Era algo que não tinha. Inclusive, esse curso que é dado na CBF, ele começou aqui em Belo Horizonte, através aqui da PUC, né? Algumas pessoas que pensavam em futebol resolveram formatar um curso, né? E começou a crescer. Eu participei junto disso com o Maurício, o Drubski e vários outros professores que estão da área aqui de Belo Horizonte. Cresceu, hoje eu vejo que o treinador brasileiro, ele tem aonde buscar um conhecimento maior, um detalhamento, um aprofundamento no futebol, porque não tinha. Os nossos cursos aqui era muito aquém daquilo que era necessário para a gente entender como fazer futebol, não só o jogo em si, mas principalmente o treino. O que nós vamos treinar para poder jogar? A gente não tinha isso, a gente repetia muito aquilo que nós vimos pelo treinador que fez no passado e a gente reproduzia sem saber o porquê, para quê, chegar aonde, iniciar, não existia processo. E isso também reflete muito no nosso calendário. O calendário brasileiro, ele fez o treinador brasileiro se tornar preguiçoso, entre aspas. Porque o calendário brasileiro, você só joga, você não treina. Então, para que pensar treino se você não tem a oportunidade de fazer um processo? E ainda é assim. Eu vejo o futebol brasileiro, ele não acreditando em processo. E isso começa a partir do momento que é feito o calendário. Como é que você vai avaliar um trabalho de um treinador, se ele tem capacidade ou não, se você não tem como dar para ele dia a dia, não tem como dar para ele numa semana de treino para você avaliar como que ele conduz toda a questão da metodologia dele de trabalho. As etapas que ele quer atingir para todos os momentos do jogo. Você não tem como avaliar, porque o cara sai de um jogo e no outro dia ele faz um regenerativo, 48 horas ele não tem condição de dar absolutamente nada para quem jogou, já está à véspera de outro jogo, ele faz um tático e vai para o jogo. E isso o futebol brasileiro vinha anos dessa forma. Então você avaliar um treinador por metodologia no Brasil é extremamente complexo. Você só consegue avaliar no Brasil o que o UFC faz, que é por resultado. Se o cara ganha, ele é bom. Se ele perde, ele é ruim.
Não, né, Nilson?
Então, é isso que eu vejo, né? E a gente precisa realmente discutir muito, porque senão a gente vai ficar vendo esse futebol que todos questionam, mas não tem forma, não tem um meio adequado se não enxugar. Eu estava agora na Arábia Saudita, e a gente estava com o mesmo processo do Brasil. Os jogadores chegavam para mim e falavam: professor, a gente não está acostumado a isso, a essa loucura por causa da pandemia, né? Acumulou muitos jogos. Eles lá mesmo, tinha jogador que pedia para mim: olha, eu não quero jogar, não aguento jogar. 4 jogos dentro em 1 semana e meia, 2 semanas, eles não estavam habituados a isso.
E o que você tinha de mala de príncipe te dando papelzinho pra escalar jogador também, né, Micael? Meu Olha, Deus! Meu, eu vi uma entrevista sua, acontece. Você falando sobre isso. Eu fiquei impressionado. Diz que os caras são malas, terríveis.
Eles vêm lá da sugestão.
Se você não escala, ele te dá o passaporte pra você voltar. Mas, Micael, dentro dessa questão do resultado que você falou, você não está decepcionado de ser o atual campeão olímpico e não estar dirigindo a seleção brasileira lá em Tóquio?
Decepcionado, eu não digo essa palavra, né? Eu me sinto, às vezes, eu me via com a chance de estar lá novamente, porque consegui algo, né? Mas é importante que depois de um mês que eu consegui, fui disputar um outro torneio e não foi bem sucedido, houve desligamento. Mas a gente acaba criando casca também em relação a isso, né? Nem sempre. Eu fui campeão de uma Copa São Paulo e às vésperas de dirigir novamente o clube onde eu estava, que era o Figueirense, caiu para a segunda divisão profissional e, em função de readequação financeira, me mandaram embora. Então, assim, é uma coisa que a gente acaba tratando com naturalidade, essas mudanças que o futebol nos proporciona, né? Então, assim, eu olho, vejo, eu tinha um acordo com o Del Nero, inclusive fechado na casa dele, para cumprir o novo ciclo. E pós a Olimpíada, 1 mês, 2 meses depois, um campeonato que a gente não foi bem realmente, houve desligamento. Então, eu considero assim como um processo que a gente já está acostumado. O que eu vejo diferente hoje é o que está acontecendo com o Tite. Eu acho que o Tite está tendo a oportunidade de conduzir um processo que até então eu acho que só o Tele Santana, que mesmo não ganhando a Copa de 82, ele voltou a dirigir em 86. Mas ele fez um futebol encantador também, né? Aquela Sim. de 82. Então eu vejo assim, o futebol brasileiro é muito isso. Eu acho que até esse novo momento que nós estamos vivendo, que eu acho que vai terminar, o ano que vem a gente não vai viver isso de novo, essa questão de limitação de treinador. Eu acho que o Brasil, os dirigentes brasileiros não estão preparados para isso. Eu já vejo alguns clubes desesperadamente no desejo, né, de mandar embora um que ele já mandou o primeiro, já está no segundo e já quer mandar o segundo embora e não tem condição. Eu acho que se tiver uma nova votação ano que vem, esse modelo vai cair.
Rogério Micali, prazer, é o Mauro, mais uma vez falar contigo. Você conquistou em 2016 algo que, por exemplo, Zagallo e Vanderlei Luxemburgo não conseguiram, dois dos maiores treinadores da história, e claro, com as circunstâncias e tal. Então, já para ver o tamanho da sua conquista, nem precisava dizer, mas só para citar dois nomes espetaculares da história do futebol brasileiro. Agora, e tudo isso é aquilo que você falou. Agora, eu, Flávio, a gente estava conversando aqui, mais ou menos, das poucas vezes que eu e ele realmente pensamos mais ou menos parecido, concordamos. Eu queria saber da sua opinião, de um campeão olímpico. Como fazer e se fazer o futebol olímpico? É sub-23, é sub-20, é sub-17? Como continuar e se é o caso até de continuar o futebol olímpico? Eu acho que você é uma pessoa mais do que abalizada para poder falar, até na questão sentimental, óbvio, por ser um medalhista de ouro pelo futebol brasileiro.
Eu acho que o futebol olímpico, ele vem lutando há muito tempo para continuar existindo, né?
Uhum.
Porque primeiro que existe um conflito muito grande entre a FIFA e o COB, né?
Uhum.
O COB que, né, comanda os jogos. São instituições totalmente diferentes, né? A questão do futebol é estritamente CBF. E você fortalecer algo que, querendo ou não, é um concorrente teu, não é legal. Então, por isso que a gente vê que a FIFA, ela não facilita em nenhum momento nada para a questão dos Jogos Olímpicos, né? Porque ela quer ter o produto dela sendo o maior, que é a Copa do Mundo, que esteja na vitrine de uma forma maior do que é na Olimpíada. Então, a gente vê essa dificuldade da não convocação. Então, eu não acredito que em nenhum momento essa idade vai ser liberada para você levar jogadores de qualquer idade para os Jogos Olímpicos, não. Porque aí você não vai ter ninguém para convocar. Você não vai convocar ninguém assim, de grande porte, né, no futebol mundial. A gente já está vendo aí a convocação do Jardim, a minha convocação. Tenho certeza que não é aquela que ele quis inicialmente, assim como não foi a minha, né? Então, assim, e todo jogador que é acima da idade para ir na Olimpíada, ele tem que muitas vezes argumentar muito no seu clube ou até brigar para poder ir, bater o pé. Foi no meu caso, o Neymar já tinha falado que iria, o Renato Augusto bateu o pé no time, o chinês que ele estava, e o outro foi o Everton, que era um brasileiro que a gente encontrou mais facilidade naquela época, coisa que já não está tendo mais no Brasil, com a gente vendo o Pedro, que não conseguiu a liberação do Flamengo. Então, eu acho assim, eu acho que é sub-21, eu acho que poderia haver uma adequação, teria mais facilidade para poder ter. Hoje já existe um campeonato europeu sub-21, a gente unificar isso, né, mundialmente, para a gente continuar sobrevivendo. Porque eu acho também que existe um ralo no futebol, principalmente no Brasil, né? O jogador sub-20, ele acaba com a idade dele, muitas vezes ele entra num ralo e a gente perde um jogador que passou 8 anos, muitas vezes, num clube sendo formado, e ele não tem a condição imediata de estar inserido na sua equipe principal por N fatores, vários fatores. Inclusive hoje, se você pegar um time como, vamos dizer aqui, o Atlético Mineiro, para você ter um jogador da base jogando é muito difícil, porque o investimento financeiro em cima do clube é muito alto. Então, a opção em contratar é maior do que a de revelar, diferentemente de um Santos, que já tem um DNA para isso. Mas muitas equipes formam bem e depois não tem aonde colocar esse atleta. E muitas vezes ele vai para uma equipe muito menor ou menor, ele não tem a mesma estrutura física para continuar se desenvolvendo, ele não tem a mesma estrutura de professores para continuar dando os estímulos corretos para ele continuar se desenvolvendo, e por aí vai. Em vez dele evoluir, ele estaciona ou até decai a sua qualidade. Então, eu vejo que existe um gap entre o sub-20 e o sub-23, sub-24. Esse é um meio que precisa ser trabalhado no futebol brasileiro, porque perdemos muito talento nessa lacuna aí, onde o cara ainda não é uma realidade, mas daqui a 2-3 anos ele pode se tornar uma realidade. Porque a gente não pode pegar o Neymar e tratar ele como uma regra para o futebol brasileiro. Ele é a exceção. Porque muitos dizem assim, o cara com 18 anos já sabe se ele é bom ou não. Não é assim que funciona. Existe um processo de amadurecimento, maturação, que precisa ser respeitado de indivíduo para indivíduo. E isso a gente ainda não aprendeu. Então a gente perde muito jogadores, principalmente alguns clubes grandes, que falam assim, pô, por que que o cara não deu certo aqui e foi naquele time ali, ele está arrebentando? Porque aqui ele não teve oportunidade, não teve o planejamento para que ele se desse a sequência do seu desenvolvimento e atingisse o seu ápice como um jovem promissor. Não, já é descartado, porque às vezes tem treinador, e principalmente hoje eu trabalho com equipes principais, às vezes o cara em dois coletivos vê o menino 30 minutos e fala assim, ah, esse jogador não serve pra gente. Pô, ele teve 8 anos de base, em uma hora, em 2 treinos, 3 treinos, não pode haver uma visão dessa, de 30 minutos de treinar, ele não serve pra gente. Então, demonstra também que não existe planejamento nenhuma no nosso processo de transição de jovem. É muito aleatório, é muito assim, é de gosto, para ser popular, né? Ah, eu gostei, eu não gostei. Não. O cara está 8 anos sendo formado, ele não pode ser visto em 30 minutos e dar um veredito da carreira do cara naquele clube.
1h40, vamos para o intervalo.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com o seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Você sabia que a Jovem Pan está concorrendo ao top 3 do prêmio IBEST com o App News Jovem Pan e com a Jovem Pan News? Entre no site vote.premioibest.com e na categoria Notícias e Jornalismo, você pode votar no App News Jovem Pan e na Jovem Pan News. A votação vai até o dia 22 de agosto. E ao fazer a inscrição, você recebe um número de sorteio e concorre a prêmios em dinheiro.
Ele não é tão bom assim. Ele ainda precisa ir pra sub-23. Uh-huh. Porque, pô, o Neymar com 16 já podia estar na seleção. O Neymar é Neymar, exceção à regra.
Tem vários casos de atletas que aparecem em times médios, né? E aí você vai olhar, o cara teve no Palmeiras, teve no Corinthians, teve no São Paulo.
E nesse que momento, falou Micali.
Nessa mudança, né, do 20 pro 23, ele é perdido. O caso mais marcante é o do Elias. O Elias, sim, ele estava no Juventus, depois ele passou pelo Palmeiras B.
Isso.
E aí, jogar na Várzea. E ele foi, foi aparecer na Ponte Preta e o Corinthians pagou uma grana.
Foi jogar na Várzea. Ah,
que maravilhoso.
E tem casos, por exemplo, o momento atual, o Bruno Henrique é um jogador que não teve trabalho de base, ele começou a jogar com 21 anos.
O Ralf também não
teve. E foi, Ralf, você tinha o Lietzson, então falando de jogadores de nível de seleção.
O Chelsea já teve, virou meme, um monte de jogador que estourou depois que passou pelo Chelsea. Mas
e
um monte.
E às vezes Chelsea, acontece.
Ele contrata e espalha.
Micali está de volta? Muito bem. Restabelecemos a conexão com o Rogério Micali. Flávio Prado estava fazendo a pergunta, né, para
o
Micali.
Não sei se o Micali ouviu, mas não custa fazer de novo. Eu queria que você falasse, por favor, Micali, sobre essa. Hoje, vários atletas colocando claramente para o mundo inteiro a dificuldade do lado mental, do aspecto psicológico. A menina dos Estados Unidos falando até em depressão. E é uma coisa que no futebol a gente trata de maneira extremamente rasteira. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente se há esse cuidado nos clubes ou se realmente esse tratamento rasteiro que muita gente da imprensa dá também é dado pelos clubes.
Olha, sim, Fernando. É exatamente isso, é bem rasteiro mesmo. Ainda eu acho que é um assunto extremamente importante em qualquer categoria esportiva. A gente está tendo exemplos agora que o futebol existe ainda um preconceito em relação, principalmente aqueles que foram inseridos inicialmente no meio, que muitas vezes tratam, né, o psicólogo, principalmente o psicólogo esportivo, ou psicólogo de uma forma geral, que ele é para louco, só quem está maluco que vai procurar um profissional dessa área. eu acho que o futebol é um meio que ainda tem muito a ganhar com isso, com esse profissional. Eu acho que a pressão que é, em qualquer esporte, né? Mas a gente tratando do futebol, o cara, se não tiver com a cabeça boa, nada funciona. Em qualquer profissão, qualquer coisa da vida, eu acho que é uma situação ainda que precisa ser debatida, que precisa, esse profissional precisa estar inserido dentro de uma comissão técnica, precisa estar vivendo diariamente, até porque é um esporte, um futebol dizendo, né? Envolve muito dinheiro, uma coisa tão importante é deixado de lado, é tratado muito superficialmente. Eu acho que eu converso muito, eu tenho uma pessoa que me relaciono em relação a isso, e eu vejo o prejuízo que um atleta ou um profissional que não esteja bem consigo mesmo, mas nem com o esporte não, com ele mesmo, o reflexo que isso está em termos de resultado, isso é comprovado cientificamente, mas nós tratamos isso de uma forma superficial, e o tabu ele precisa ser quebrado, como foi assim com muitos, né? Nutricionista, a ciência mesmo, o profissional do scout, o analista de desempenho. Eu acho que hoje um esporte que mexe com tanto dinheiro, eu acho que precisa abrir a porta para um profissional de tamanha qualidade, de tamanha importância, né? Porque a maioria das pessoas que trabalham no esporte, é uma coisa muito velada, se ela não teve síndrome do pânico, ela vai ter. Então, é um mal que acontece em função da pressão, em função de tudo que é, né, requerido das pessoas, e precisa de alguém dando as válvulas de escape para que essa pessoa esteja bem mentalmente, com saúde mental.
Muito bem, Mikali, obrigado por atender nossa entrevista, pelo papo.
Pela aula.
Pela aula, né? E aguardamos próximos capítulos aí na sua carreira. Você pensa em voltar a treinar aqui no Brasil em breve, fazer outros trabalhos? Quais são os próximos passos de Mikali?
Então, eu retornei há 2 meses lá do Hilal, com uma experiência incrível, muito bacana, né? Viver aquilo lá, viver um futebol diferente. O futebol brasileiro, eu acho assim que é muito bacana de trabalhar, em função de tudo que a gente vê, né, em termos de não ter tempo, de você não ter nada, né, você não ter a palavra projeto ficou vulgarizada no nosso meio, mas ela cabe perfeitamente para definir, né, um projeto de início, meio, fim, né, de processo. A gente está vendo agora só o processo que a Inglaterra está criando para sua seleção, né? Isso é um modelo que tem que ser estudado, assim como foi a Alemanha, né? Nós brasileiros, até pela nossa cultura, nós queremos só os 6 meses do processo final, né? Dos países. Então, eu estou aberto aqui, eu estou descansando, estou em casa, que foi muito intenso, mas sempre de olho aqui no nosso mercado, mas a minha intenção de coração é voltar o futebol da Ásia, que eu achei muito bacana. E obrigado pela participação, o programa de vocês é muito legal, os debates que acontecem aí, parabéns, foi um prazer participar com vocês.
Muito obrigado, Mikali, essa parte dos debates eu deixo pro Mauro Betting e pro Flávio Prado, que, né, incendeiam um programa aqui, fazem é pegar fogo legal, sempre. Né? Muito legal o papo com
você.
Com
sempre Mikali. Tem aquela conversa mole de, o cara ganha tanto dinheiro, isso, como é que pode ter, tem nada a ver,
nada
uma,
a ver
coisa
uma coisa com a outra,
nada,
né?
zero, tem nada a ver nada com nada.
Aliás, é até bom a gente avisar, né, Flavião, quem quiser procure aí no Instagram, agora além do Flávio Prado Oficial, tem o Flávio Prado Coach,
desde 2011 estamos trabalhando com isso.
Pô, e o Insta agora ali, muito legal, com dicas e opa, tá caindo.
Não parece eu, pô, o Fred, derrubar.
Estúdios H, Complexo 12, Jovem
Estúdios Pan. Avançados.
Exatamente, estúdios avançados. Ó, o Tricolor vai entrar em campo contra o Vasco. Temos que falar do São Paulo, porque tem novidades importantes pro torcedor. No caso, eu e os meus pares aí que estão preocupados. O Luciano deve voltar hoje. Então, uma grande notícia.
Ajuda bem.
E o Luan deve voltar. Então aí já é outro time, eu acho, com o Luciano e o Luan. Fez muita falta o Luan no meio na partida.
E o Reinaldo, joga?
E o Reinaldo, né? que vai acontecer. Eu acho que hoje, como o Vamp falou no próprio canal, hoje é um dia, assim, que se o Crespo não colocar o Reinaldo, aí é um sinal. Aí não dá uma mensagem falou, clara.
Tem, né? Hoje, tem sábado.
Tem hoje, se não botar dois dois, aí, não colocar, arruma a mala e vai procurar outro clube. Um do, né? Ou o Crespo ou o Reinaldo, alguém. Porque desse jeito não dá. É, entendo que o time se divide, a torcida até se divide um pouco com relação ao Reinaldo, mas eu acho que os números falam mais alto, é o líder em assistências, a gente fala sempre. E, enfim, ainda mais no momento em que o Daniel Alves está lá servindo a seleção olímpica, o São Paulo não tem o cara para fazer nem o chuveirinho básico, nem para jogar a bola na área. Claro, vai pro chuveirinho, nem o chuveirinho a gente tem agora. Então, não sei o que esperar do confronto com o Vasco. A provável escalação do São Paulo que entra em campo hoje à noite é com Volpi no gol, Arboleda, Miranda e Léo, uma boa defesa. Igor Vinícius, ai Crespo, faz isso com a gente. Aí ele colocou o Nestor no meio, um gestor. Tem também o Benítez, o Gabriel Sara e o Wellington. E na frente, Rigoni.
Ai, como
e
o São Paulino sofre.
É complicado, ó.
Rigoni é basicamente o mesmo time do jogo de contra o Flamengo, né?
Pois é, se de fato.
Só,
né,
mudou, aqui, entrou o Léo e entrou o Bruno.
Reinaldo continuaria fora. Só que é o provável São Paulo.
Tem alguma coisa com o Reinaldo?
Não é possível, né?
Não é possível.
Tem algo rolando ali.
Não é possível.
Não, não tem como, cara.
Algo existe pro rapaz não jogar, porque ele com o pé amarrado é melhor do que o outro lateral esquerdo.
Eu concordo.
Mas é bom, o Wellington é bom.
Eu acho que dá pra... os dois podem jogar. Os dois
também
podem
jogar. Dá pra jogar também.
Tipo, assim, óbvio, trazendo pra um nível, né, muito abaixo. Tipo, falar, Gabigol e Bruno Henrique, eles não, um não compete com o outro, eu acho.
Claro. Né, não, dá pra jogar os dois. São Paulo não tem tanto jogador bom assim que, nossa, como é que vamos fazer? Não, dá pra você dar uma acertadinha e botar os dois pra jogar. Eu gosto do Wellington também, mas acho que o Reinaldo, sem dúvida, é mais jogador, mais pronto. Mas não precisa tirar um pra colocar o outro, não. É, precisa
tava
tirar
um pra colocar bom o momento, outro. É? Tava no
mas
bom
vai botar
momento,
o Wellington,
né?
Onde?
É, vai botar
o Reinaldo.
Mas não precisava botar
eu
os
acho
dois.
Acho que dá pros dois jogarem juntos, dá.
Eu encaixaria nesse momento o Wellington logo ali do lado esquerdo do banco. Eu acho que ali ele podia ficar
bem
colocado.
Ele pode fazer, mas só não acho que... Como diria o professor Abel aqui do meu ladinho.
Isso, ele
falou, Dudu pode entrar com a 10, com a 7, com a 8, com a 11, ou então óbvio. Aqui do meu ladinho.
É isso.
Aqui do meu ladinho.
Pronto.
Para com isso.
Acho que dá pra jogar assim, mas eu prefiro entre os dois o Reinaldo.
Não, eu também acho que
tá. Experiência.
Minha dúvida é, precisa do Wellington, então. Tão importante. Parece que a gente tá falando de um, né, do Neymar, então não tem como deixar esse cara
mas
fora
do time. Mas tem alguns jogadores que o treinador vê como um cara que entende bem o que ele quer, então sei lá.
Tem isso aí mesmo. O Flávio Prado vem falando nas últimas semanas, olha, o São Paulo é freguês do Vasco.
Eu já acho que é um erro grotesco.
Não é verdade isso aí, ó. Na Copa do Brasil, São Paulo e Vasco se enfrentaram em 3 ocasiões. Foi em 98, em 2002 e em 2015. 6 jogos, 2 vitórias para cada lado, 2 empates. E o São Paulo passou em 2 ocasiões, o Vasco em 1. Então agora
E no Campeonato Brasileiro?
Não sei do que você está falando. Agora na Copa do Brasil podemos tornar o Vasco freguês se avançarmos. Mas
3-1.
Você acha que hoje dá? É, ficaria
3-1.
Ficaria
3-1. Hoje dá São hoje Paulo dá 3-1. Ou empate? Não.
Você acha, hoje porque,
São Paulo
senão,
tem estatística.
Né?
O São Paulo faz estatística de Copa do Brasil? É que cara de pau, hein?
Né?
É igual o Palmeiras fazer estatística de Mundial, pô. Coisa que você não tem e não faz.
Mas a gente
disputa. Você quer se definir, Flávio? Eu não entendi a sua opinião. Tem ou não tem, afinal? Okay. Não, mas tudo bem, não, ok.
O Vasco.
Que você me convenceu que não tem.
O Vasco, time copeiro, né? Acho que copeiro. Sabe quantas Copas do Brasil o Vasco ganhou? Uma.
Qual Vasco?
Uma, contra o Coritiba.
Esse Vasco atual não é nada. Ele não é nem copeiro, nem descopeiro. Ele é um time de segunda divisão tentando voltar pra primeira.
Mas eu me preocupo justamente em jogos assim. Tem lá o Germán Cano. Eu acho que também tem lei do ex, né? Vai ter o Benítez em campo, então temos aí uma possível lei do ex.
Se não por 90 minutos, que é o programa do Benítez.
Copa do Brasil, às vezes uma Ásia de Arapiraca aparece.
Exatamente, a Juazeiro está aí de prova, o CRB.
Copa do Brasil tem o Santo André ganhando do Flamengo o título no Maracanã.
Pois é.
Copa do Brasil Paulista, tem essas maluquices, né? Essas maluquices.
Juventude,
a lógica é que se o São Paulo ganha o jogo, meta 2-0, arruma um empate no Rio e se classifica. Essa é a lógica.
Pro São Paulino que
é clássico,
não lembra, né?
É equilibrado.
O São Paulo jogou só uma vez nessa Copa do Brasil, foram 2 partidas ridículas contra o 9 de julho, uma ridícula, porque perdeu, tá ridícula como
agora,
ganhou.
Agora, com a arbitragem 4 de julho,
foi,
né?
9-1.
Você já deu uma promoção pra ele.
Já levei ele pra um feriado, pra Avenida, 9 de julho. Apesar de 4 de julho é o Independence Day. Valendo também.
De piripiri,
e o Vasco, em contrapartida, já disputou 3 fases nessa Copa do Brasil contra Caldense, Tombense e Boa Vista. Não é tão simples assim também. São times que estavam vindo do estadual do Mineiro ali, estavam organizadinho, o Vasco passou. É, enfim, pra vocês, hoje o São Paulo é franco
favorito. 2-0 Tricolor, pode cravar.
São Paulo acho que passa.
2-0, crava 2-0, cravar 2-0 pro São Paulo.
Sei, gente, vocês são
assim. Ah, gol, gol do Luciano ainda.
Eu não, acho, eu não acho tão simples.
Um gol do Luciano, outro do Benítez, vai, tá bom?
Eu não acho tão simples, porque o São Paulo, o São Paulo tem até os 15 do segundo tempo pra resolver o jogo.
Se não morre.
Que depois ele morre, né? E quando ele morre, não dá pra saber o que vai acontecer.
Quem é preparador
físico? Se tiver 2-0 O professor Correa, que fez um baita trabalho, mas agora ele... Okay. Aí, mas pode tomar um, né? Então fica complicado. É, eu acho que não é só a preparação, especificamente a preparação física. Acho que é um todo. Você...
É o foco nesse jogo, né?
Todo. Não. Digo, esse São Paulo morrer foi falta de pré-temporada. É a maneira como o time joga, que é uma maneira intensa e é legal, a gente cobra que seja assim mesmo. Só que sem uma base quantidade física, você não consegue, né? Você gastou pra caramba lá atrás e agora tá vindo a conta. É isso. E isso vai demorar um pouquinho pra assentar. Vai ter que tirar jogador, vai ter que fazer uma economia do que você gastou antes. Então,
olha, daqui a pouquinho, 16h30, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense entram em campo pela Copa do Brasil. Aí às 7h15 tem o Santos.
Ganha do Paraná.
Atlético passa. Dessa vez é você.
Também acho, é forte.
Dessa vez
é vamos cravar.
Atlético lá é muito forte.
O Atlético ganha. Santos e Juazeirense.
Santos passa.
Tranquilo assim.
Passa.
Tá, vamos Santos lá. Pega Juazeirense.
O Atlético passa.
São Santos Paulo passa. E Vasco às 9h30.
São Paulo
e
passa.
E ainda hoje, Galo e Bahia.
O Santos tem
acabou
encontrado.
Esse jogo pelo
o Santos tem encontrado alguma
pelo...
dificuldade contra, no, nos jogos lá na Vila. Tá sei mesmo, lá. Um tá empatezinho, mesmo, depois ele ganha lá em Juazeirense.
Aí é o 500, pô. Você tá louco, pô.
Não, nem sabia.
O Juazeirense tem pra jogar a vida.
Para aqui e depois ganha lá.
Força a favor do seu semelhante.
Só um detalhe: um grande fã seu, grande professor de futebol, foi inclusive dos meus filhos, o Vitor Hugo de Matia, agradece a você, Nilson, porque ele tava pensando realmente em ver no final de semana o filme do Baggio, ele já tá vendo com a mulher um
Baggio. Se ele quiser, eu dou meu telefone, ele pode ligar, eu conto
melhor
mais.
Melhor não, viu, que ele vai te xingar muito.
Eu conto mais.
Não, ele não vai ver mais nada. Por falar em mestres de narração, hoje é aniversário do nosso queridíssimo Osmar Santos, 72 anos,
ele é Pelé, sempre. Esse é o Pelé.
Querido Osmar, saúde, Pelé. Meu amigo.
Quanto
obrigado
tá
por tudo.
72. Que maravilha, parabéns,
72 Osmar. Anos, que legal. Osmar. Bom, hoje tem canelada, né? Palmeiras. Depois de São Paulo e Vasco, fiquemos atentos, você vai estar por aqui.
Tô junto.
Tamo junto?
Tamo junto.
Opa, olha só, promoção. Vamos levar até as 14 o programa. Ganhamos 2 minutos e meio de
presente.
Mas
sempre foi.
2 minutos e meio,
né? Mas... Vocês que pensam que sempre foi. 1h58 já estão os cães ladram já. Já estamos ali na correria, porque rola toda uma higienização. A Jovem Pan respeita todos os protocolos da Covid-19.
A Denise com toda a equipe.
É, a Denise vem com uma equipe aqui que higieniza tudo. Inclusive, quando eu não tenho tempo assim de lavar roupa, qualquer coisa assim, eu dou mais um minutinho aqui. Na... O pessoal passa aqui, incinera tudo. Fica tudo limpinho. Bom, é isso. O Tricolor vai entrar em campo às 9h30. Estaremos preocupados e de olho. O Galo pega o Bahia às 9h30 também.
Da Galo.
Da Galo, tranquilo?
Esse negócio
de novo, né?
Comigo não tem esse negócio.
Olha só, você é um cara que aposta.
É Pandora.
Você sabe da que Galo. Lá, se você for procurar Pandora... Não, uma das coisas nunca acontece, okay, né? Nunca não, dá todas.
Da Galo.
Da São Paulo, Atlético, Santos e Atlético Paranaense.
Deixa eu dar uma informação também, mais uma. E essa, mais uma data, só que essa
pelo caminho,
é pra gente ficar muito triste, né? Hoje faz um ano que morreu o nosso Rodrigo Rodrigues.
Era isso que é bem
já
lembrado.
Faz um ano, olha que
coisa rápida.
Sua querida.
Meu querido amigo Shoulder, a gente ia lá no Mocelim, no Rio de Janeiro, comer Shoulder.
Eu quero ver quem descobre alguém que não era amigo do Rodrigo. E era amigo mesmo, de verdade, não era?
Aliás, eu lembrei hoje do Rodrigo na minha rede social também, contei uma historinha lá, que é uma das milhões de historietas que pra mim era a essência do Rodrigo. Ele me ligou e falou assim: Fredão, você tem um esquema pra vir pro Rio, né, cara? Me arruma um motorista aí que vai arrumar um preço bom. Falei: cara, tem o cara certo pra você, tá aqui o contato, encaminhei, é o Adrielson. Resposta dele: nome de atacante dos anos 90.
Não, ele era um zagueiro, um bom zagueiro. Tem o Adrielson, tem o zagueiro, um bom zagueiro.
O Rodrigo, quando ele se mudou pro Rio, Rodrigo Rodrigues, cara, que data triste mesmo.
Aliás...
Ele me ligou e falou: cara, eu sou um carioca que veio pra São Paulo, estou voltando pro Rio, me ajuda aí com o flat, onde você tá morando, como é que você tá fazendo aí?
Perguntando pro Paulista pra mim, como pro morar Paulista. No Rio.
Então eu dei a indicação que eu tinha, que era um flat Transamérica lá na Barra. Falei: dá uma olhada lá. Ele foi, não falou mais nada, eu mandei mensagem: Rodrigo, você foi visitar, o corretor disse pra mim que tinha marcado. Ele falou: falou, cara, tinha cogumelo saindo do seu do elevador. É, era uma cena de terror, o seu prédio. Um negócio assustador.
Ficou muito ficou defasado, né?
Ficou defasado. Ele falou, cara, parece um filme de terror aqui onde você mora, eu não vou e tal. E de fato parecia.
E agradeço outro grande ouvinte, o Michel, que me deu um boné do Paris Saint-Germain. E outro que ele daria pro Rodrigo. Então eu vou dar pra família dele, junto com um tênis também que ele usava pra fazer o McFly. Um pé vou dar pros pais, outro pé um outro amigo me arrumou, vai ficar comigo também, o chulé do Rodrigo.
Bom, estamos chegando ao fim do espaço de discussão. Só já que você tocou no ponto e falou disso, a última historinha aqui. Tem uma camisa que eu ganhei do Paulo Nunes, que ele usou na partida final da Supercopa Libertadores de 93. É uma camisa do Flamengo. E eu pedi essa camisa pra ele, não essa. Eu falei, eu quero uma camisa sua do Flamengo, Paulo. E ele falou, cara, eu tenho uma aqui, o resto tá lá em Goiás, na cidade da minha mãe. Mas essa é do Rodrigo. Deixa eu ver com ele. E é óbvio que o Rodrigo falou, pode dar pro Fred, eu fico com a próxima. E assim era. Então, essa camisa tá lá guardada porque me lembra também do Rodrigão.
Chinelinho.
Vamos ficando por aqui. Esporte em discussão. Amanhã tem mais discussão em esporte. Tem treta. Amanhã o São Paulo
vai... Fale com você que tem treta. Quem disse?
Você também, você me aguarda.
Tem treta. Parece que é tudo... E o que é legal, não é nada armado. É tudo uma sacanagem mesmo. Que a gente vai falando, aqui, mas não tem nada armado.
Irmão, não tem essa não, sacanagem. Não é,
vou falar pra brigar.
Que boa sorte. Liga muito do coração. O Pandora que te pague.
Vai pagar. Vamos um pouquinho, né? Berreca, mas vai pagar.
Amanhã adorei a boina do Nilson.
Tá grande italiano, ciao, ci vediamo dopo.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM.